O ritual de ir no médico e ter esse lugar, veja bem, ter esse lugar pró-saúde e não em busca de doença, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no médico já com medo de, ih, vou achar, o que eu vou achar no exame, não quero ir e tal. Muita gente deixa de ir no médico por causa disso. Mas a figura do médico, da médica, ser um lugar de saúde, onde a pessoa possa conversar, né, sobre os hábitos de vida dela, incluindo esses hábitos de vida, como é que estão as relações dela, isso pode ser transformador.
Quando eu falei a palavra etarismo, você fez exatamente, você teve esse comportamento da gestalt, tipo, esse daí é o maior problema.
A gente precisa envelhecer como sociedade para entender que o etarismo tem que ser melhor assimilado, né? Então, eu acho que nada como o tempo, nada como, óbvio, pessoas falando a respeito, conversando, né? Mas eu acho que quando as pessoas sentirem isso na pele, realmente é onde a gente vai ter maior diferença.
A escutativa, o olhar atento e uma boa dose de empatia estão na base da construção de uma relação de confiança e cuidado. Por isso, o famoso questionamento dos profissionais de saúde logo que chegamos a um consultório: o que te trouxe aqui? Deve ser respondido com sinceridade, detalhes e, o mais importante, sem medo. Não tenha medo desse papo, porque todo mundo, seja para você com plano de saúde ou para você, usuário do sistema público, o objetivo é um só: a saúde e o bem-estar. Eu sou Astrid Fontenelle, jornalista e apresentadora, e esse aqui é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de pessoas reais, de carne e osso, como eu e você, e com a ajuda luxuosa e as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, vamos tratar da importância da qualidade dos relacionamentos no envelhecimento. E para falar disso, eu estou aqui com o Dr. Lucas Medeiros, PhD em Neurociências e professor da Unirio e da pós-graduação em Estilo de Vida no Ensino Einstein. Seja bem-vindo, Dr. Lucas.
Obrigado, Astrid. Vou tentar dizer aqui o que me trouxe aqui hoje para tentar compartilhar aqui essas ideias.
Quem pergunta hoje sou eu, né? Também está aqui comigo o Dr. Marcelo Altona, clínico geral e geriatra do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein e doutor em Ciências Médicas. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Marcelo.
Obrigado, Astrid. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Prazer é sempre meu de abrir, de ter essa espécie de consultório para auxiliar tantas pessoas que estão em todas as telas. Mas eu quero começar com o Dr. Lucas, que antes da gente ligar as câmeras e os microfones, estava contando para a gente sobre uma das pesquisas mais interessantes que existem no mundo e que já foi tema de programa meu em televisão. É uma pesquisa que está sendo feita há 85 anos pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O estudo sobre o desenvolvimento adulto. Essa pesquisa começou lá em 1938 com 700 jovens e desde então vem acompanhando esses jovens e inclusive os descendentes deles ao longo do tempo. Um dos principais achados dessa pesquisa é que a qualidade dos relacionamentos é o principal indicador de felicidade e de saúde à medida que envelhecemos. Dr. Lucas, eu sou fascinada por essa pesquisa, queria conhecer ela, falar sobre ela muito mais do que conheço, mas para quem não conhece, você pode ajudar a gente? Como é que foi feita? Quais as principais descobertas dela? E que lições a gente pode e deve tirar de uma pesquisa tão duradoura?
Sim, ela é uma pesquisa, Astrid, inédita e muito difícil de ser replicada, para falar bonito, né? De ser reproduzida. Porque acompanhar durante tantos anos as mesmas pessoas, é natural que as pessoas se percam ao longo do tempo. Então, assim, 85 anos, está na quarta geração de pesquisadores, porque os outros pesquisadores já morreram, né? Então, o pesquisador atual que lidera a pesquisa, o nome dele é Robert Waldinger. E ele é uma ótima figura. Ele acabou de escrever um livro que lançou esse ano, que é sobre os achados. Teve uma primeira publicação, né, que foi um estrondo, assim, perceber que os relacionamentos eram o grande remédio para a gente. Bom, cultivar. Eu gosto de falar cultivar bons relacionamentos. E não ter bons relacionamentos, porque ter dá na gente uma responsabilidade. Pô, mas eu não tenho tal, mas eu posso cultivar bons relacionamentos. Então, eu gosto dessa palavra. Mas o Robert Waldinger, ele é a quarta geração. E o que... Então, tem um livro que foi lançado agora, que o título é bonito, é A Boa Vida. Não é a vida, a sua melhor versão, a não sei o que tem hoje em dia, essas coisas, né? Não, é uma boa vida, né? O que, que é uma boa vida. Mas, trazendo para a tua pergunta, eles foram entrevistando ao longo de anos, 2 em 2 anos, 5 em 5 anos, e tinham pesquisas sobre a taxa de colesterol, a taxa de glicose, se a pessoa fazia atividade física ou não fazia, fumava, não fumava, se ela, como é que eram os relacionamentos, como é que ela trabalhava, em que ela trabalhava, né? Uns desenvolveram pressão alta, diabetes, outros desenvolveram alcoolismo, esquizofrenia, as mais variadas experiências de vida ali, e foram pesquisando. Primeiro era um grupo, né? Um grupo, não sei se você se lembra disso, era um grupo de estudantes lá em 1938 de Harvard, que eram socioeconomicamente favorecidos, estavam num grupo, e no outro grupo eram pessoas desfavorecidas da periferia de Boston. E foram acompanhando essas pessoas durante todos esses anos, os filhos, os pais e tudo, fazendo exames, fazendo ressonâncias magnéticas, essas entrevistas de hábitos de vida, alimentação, cigarro, tudo que a gente possa imaginar. E tinham entrevistas longas também, que eram sobre o que a pessoa pensava da vida, o que ela tinha medo, o que empolgava ela no dia a dia. E, como você já bem falou, a gente sempre tem uma tendência de achar que é a questão da alimentação, que sim, é importante, é a questão dos hábitos, esses hábitos mais hardcore que existem, né? A gente fica, qual que é o grande fator de proteção? E é definitivo, né? São cultivar bons relacionamentos, cultivar bons relacionamentos. E a gente tende a correr, está correndo no dia a dia da nossa vida atrás da recompensa financeira. E é interessante que o Robert Waldinger, nesse livro, né, mais recente, ele cita uma pesquisa do... Eu vou me estender aqui um pouquinho, é muito interessante isso. Uma pesquisa do Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia, Astrid. E aí, o que o Daniel Kahneman viu é que existe um momento em que há uma estabilidade quando a pessoa chega num nível de recompensa financeira na vida dela, né, de retribuição financeira ali, que ela tem mais ou menos lá nos estudos, nos Estados Unidos, $75 mil por ano. Há uma estabilidade ali de felicidade que a pessoa não consegue ser mais feliz quando ganha mais dinheiro. Aquela coisa do dinheiro compra felicidade, né? O dinheiro, a partir de um certo status ali, que não é muito, é uma vida mediana americana, porque uma pesquisa nos Estados Unidos, foram 450 mil pessoas entrevistadas. Dali em diante, o dinheiro não compra felicidade. Abaixo...
Ele compra coisas que não te trazem felicidade.
Porque a felicidade está nos relacionamentos. Está nas pessoas.
Isso é demais.
É incrível, né? Porque a gente vai nessa roda viva e se esquece de que são os relacionamentos.
Sabendo disso tudo, eu queria agora perguntar para o Dr. Marcelo. Eu queria que você nos explicasse como é que a geriatria, então, pode ajudar os pacientes, ajudar todos nós a melhorar essa qualidade. A gente está falando o tempo todo na qualidade, né? Acho que, dos relacionamentos. O geriatra vai ter um papel importante para essa questão, né? Acho que para ligar essa chavinha, né?
Sem dúvida. Eu acho que o grande foco está em a gente conseguir sair um pouco daquilo que o médico, como convenção, deveria fazer, que é olhar para a questão técnica, né? Muitas vezes a gente procura muito médico com esse olhar de quero saber como é que estão as coisas, né? Meu check-up, tecnicamente, meu colesterol.
Sim, e números, aí, números, né?
Números, né? E aí, às vezes, com o avanço tecnológico e científico, a gente tem a possibilidade de alcançar números e dar predições mais exatas em relação à qualidade de vida, enfim, melhoras aí de hábitos de vida. Mas, às vezes, passa batido um pouco a gente falar sobre, né, sobre a medicina do estilo de vida, a gente falar um pouco mais aonde que a gente pode olhar além do, né, do tratamento, né, do bom hábito. E aí acho que esse é o papel do geriatra, não deveria só ser do geriatra, né? Deveria ser como um médico clínico como um todo, a gente conseguir enxergar um pouco além ali dos números dos exames e conseguir mostrar para aquelas pessoas que explicar um pouco da rotina, do que eles fazem, das relações, né? Enfim, de oportunidades, de rotina. Eu acho que isso pode trazer muito dos benefícios aí que a gente percebeu nesse estudo.
A gente sabe que, em geral, né, as pessoas que chegam ao geriatra têm lá entre seus 80, 90 anos. Mas existe uma idade certa, ou na verdade a palavra não seria certa, seria ideal, né, indicada para uma pessoa começar a ser acompanhada por um geriatra, e aí assim até poder entender a importância de cultivar, né, relacionamentos que vão lhe trazer mais saúde no final da história, né?
Sabe que isso é uma frustração minha, né, enquanto geriatra. Claro que a gente vê muitos exemplos de envelhecimento bem-sucedido e a gente exalta, mas tem um outro lado, né, de a gente receber muitas vezes no consultório tardiamente pessoas com envelhecimento mal-sucedido. Claro que é nossa função e é nossa atividade do dia a dia melhorar a qualidade de vida das pessoas, compensar essas pessoas em relação a doenças eventualmente que existam. Mas eu sempre foi muito angustiante para mim vivenciar só esse lado, né? E aí eu digo que o geriatra é clínico, né? Então ele deveria, na minha opinião, todo mundo que gosta dessa área de prevenção, estimular as pessoas a procurar o geriatra antes das principais doenças crônicas se manifestarem, porque é um contínuo ali no processo de envelhecimento. É a manifestação, aumento da incidência das doenças crônicas. Então, quanto antes a pessoa procura, teoricamente, prevenção e o geriatra, não precisa ser só o geriatra, pode ser um bom clínico geral também, uma boa pessoa que tem esse olhar global. Eu acho que quanto antes a gente olhar, melhor. Se a gente perceber, as pessoas saudáveis, elas têm um gap de cuidados médicos ali entre adolescência, adulto jovem, principalmente os homens e os 40 anos, por exemplo, que seria ali o auge, né, da saúde física, mas dificilmente essas pessoas vão no médico para fazer prevenção. Elas vão lá quando elas têm alguma intercorrência, né? A mulher ainda muitas vezes tem o ginecologista, tem as questões eventualmente envolvidas com maternidade que aproximam ela do cuidado médico, mas o homem não. Então, a gente até ouve, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria estimulando os pediatras a olharem para a transição pediatria, idade adulta jovem, né? Estimulando que os pediatras façam um pouco esse papel.
Para que não desconecte, então,
que não desconecte.
Senão vai desconectar.
Para que também o clínico chegue nesse momento, né, ali do adulto jovem e consiga fazer esse processo. Então, no meu ponto de vista, quanto antes melhor, basta que as pessoas entendam, né?
Vou lhe apertar um pouco mais com relação a essa idade aí, não à toa. Posso apertar, porque eu tenho 62 anos, então é para mim que você está falando. Você acha que eu já deveria ter um geriatra?
Acho que sim. Provavelmente, se você não
tem... Estou atrasada?
Não acho que você está atrasada, porque provavelmente você tem um bom clínico que te acompanha, que consegue ter esse olhar geriátrico. É isso que eu falo, você não vai ter geriatra para todas as pessoas idosas do Brasil. Então, você precisa ter clínicos aptos a lidar com o processo de envelhecimento, né? A quantidade de geriatras formados que a gente tem, né? Enfim, com títulos, e a velocidade do processo de envelhecimento que o Brasil está enfrentando, que é uma velocidade assustadora.
Nós estamos envelhecendo, a nossa população está envelhecendo.
E ela é assustadora se você compara com os países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo viveram em 50, 60, 70 anos o que a gente vai viver em 20.
Uau!
Em termos de aumento de sobrevida, né? Aumento do processo de envelhecimento. Então, eu acho que a gente tem que não só antecipar as pessoas, né? Talvez nesse processo, mas também olhar os outros especialistas e entender que isso é algo que precisa ser visto com atenção.
Olha, não tem idade certa. E outra certeza minha, é quanto antes melhor, mas uma certeza minha é que essas piadinhas de que geriatra é médico de velho, essa daí já devia acabar. Porque não é bem assim, né? A gente é um médico que vai cuidar da nossa velhice. Então, se a gente chegar antes, a gente vai ter uma velhice melhor, mais saudável e talvez até mais longeva. Então, quanto antes, melhor, porque a única certeza que a gente tem dessa vida é que a gente quer envelhecer, não é? Ou melhor, a gente não quer morrer. E, portanto, se você não quer morrer, é porque você quer envelhecer. Então, não vamos ter medo nem da velhice, nem do médico que pode cuidar dela melhor, né? Eu, que sou uma pessoa idosa já, né, tenho direito à minha vaga, né, eu falo que uma das minhas pequenas alegrias da vida adulta foi quando eu consegui tirar o meu cartão de idoso. Agora minha vaga está lá garantida e eu quero continuar com essa energia, assim, e essa vitalidade que eu tenho para ir para a praia com meu filho, para ir para o meu carnaval na Bahia, para ir para os shows aqui que eu gosto de ir. E eu espero que todo mundo tenha essa vontade e entenda essa necessidade do cuidar para envelhecer bem, né? Aproveitando a vida. Agora eu quero voltar para o Dr. Lucas. Eu já perguntei para o Dr. Marcelo como a geriatria podia ajudar a melhorar a qualidade dos relacionamentos, mas eu também quero saber, que é um assunto que me fascina, quais as descobertas da neurociência nesse sentido.
No sentido das conexões.
É.
Astrid, ó, eu vou te dar um exemplo assim, prático, né, para você e para quem está ouvindo a gente, para reparar na própria fisiologia, né, a neurofisiologia. Então, quando a gente repara até nesse mundo de confuso que a gente está vendo aí hoje em dia, de guerra e tudo, né, tem muito mais coisa dando certo do que dando errado, né, na minha opinião, otimista, né, tem aquela frase que o mal, ele grita, e o bem, ele sussurra. Então, a gente vê muita notícia ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo, mas isso não vira notícia, né?
Sim.
Você como jornalista...
Sim,
né?
Temos que fazer essa reflexão.
Mas, bom, respondendo a sua pergunta, da neurofisiologia. Quando a gente pensa no nosso desafeto, sem entrar em mérito nenhum, no nosso desafeto de figura pública, ou político, desafeto, a gente pensa no rosto dele, já muda a nossa neurofisiologia. É de luta e fuga, é de raiva, é de combate, é de pressa. Isso faz mal pra gente, né?
Com certeza.
E quando a gente vê o programa Chegadas e Partidas, que tá na nova temporada, não é? Que você falou... e aqueles encontros...
Então, aconteceu aqui comigo, né? Você começou a falar, quando você fala de uma pessoa que você não gosta, interessa, né? Qual segmento? Você faz assim, né? Eu pensei, aí eu fiz assim. Ah. Quando você falou, eu fiz assim, ó.
Abriu. E a gente aqui, nós três, né? Quando o Marcelo vai lembrar da pessoa querida dele, que ele comentou com a gente, então... A gente lembra desses momentos, a nossa fisiologia, nós três aqui, a nossa pupila vai mexer da mesma maneira, nosso coração vai bater da mesma forma, a gente entra em sincronia. Há vários estudos nesse sentido. A nossa respiração pode ficar igual.
A minha cara, se jura?
É. Então, assim, o Chegadas e Partidas é uma experiência de encontro. É uma experiência de encontro. Então... Quando a gente se emociona, ainda mais quando a gente se emociona com a história de um estranho, que seria um diferente, que não é o nosso, a nossa casa ali, que aí é mole, né? Com Gabriel, né? Ele foi fazer intercâmbio, né? Eu fiz, não foi? Então, o seu coração, a sua fisiologia, ela muda. Isso é fisiologia de encontro. Isso é fisiologia do sistema nervoso parasimpático, dando um nome aqui. O parasimpático é quando a gente relaxa, quando a gente digere bem, quando a gente relaxa a nossa musculatura, quando a gente repousa, quando a gente namora. Então, é o do relaxamento, do encontro, do cultivar, da contemplação. É isso que a gente deseja, né? E ele vem muito através dessa sensação de encontro. Já o sistema nervoso simpático, que é o de luta e fuga, né, Marcela, que é de luta e fuga, ele vem na desconexão, né, na desconexão, nesse sentimento do estranho e tal. Então, a gente fica assim, cara, esse mundo tá doido hoje em dia, mas eu posso te dar a certeza que a pessoa que está envolvida num ato de desconexão, a vida dela é um martírio. Por mais que ela tenha poder, ganhe dinheiro, faça todas essas maluquices e domine e tal, a vida fica moída. Já aqui no parasimpático, do encontro, do perdão, não à toa as religiões têm muito isso, né? O amor, o perdão, o encontro. Nosso sistema nervoso parasimpático, ele entra em ação e a gente ganha mais saúde, porque isso ajuda o nosso coração, a nossa respiração, as nossas coronárias, o nosso sistema imunológico, para combater infecções, para tentar se desvencilhar de erros celulares que vão gerar cânceres. Então, o nosso sistema parasimpático, quando está mais ativo, ele é bom para o corpo e para a mente.
Calma, esses dias eu tenho visto muito isso. A gente hoje é muito conectado, né? Então, o celular está ali na mão, e aquele feed de informações e de maluquices. Aí você tá, vem a guerra. Aí você, né? Vem a dor. É a tristeza, vem o noticiário da guerra. Aí daqui a pouco sobe mais um, é alguém fritando um ovo, uma criancinha correndo na praia. E aí a gente fala assim, eu pensei nisso, falei assim, o que está acontecendo com o cérebro da gente que está, né, bombardeado por dor e amor o tempo inteiro, numa maluquice de sentimento que você não sabe nem o que você está sentindo no final. O que está acontecendo com a gente? O que pode vir a acontecer com a gente?
Eu do ponto de vista de neurociência, o nosso cérebro não está preparado, ele não se desenvolveu. A gente tem um cérebro Homo sapiens, né? Ele não se desenvolveu para dar conta dessa enxurrada de informação, Astrid. Ele não deu. Tanto é que quando chega a noite, a gente muitas vezes não consegue dormir. A gente está com aquele cérebro acelerado que não consegue digerir essa quantidade de estímulo, de informação. A gente não consegue dar conta nesse momento, a gente não consegue dar conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu, Lucas, eu não consigo dar conta aqui, mas na minha tribo aqui, no nosso encontro aqui agora, eu consigo dar conta do meu encontro com você, com o Marcelo, eu consigo dar conta do encontro que eu vou ter com as pessoas que vão estar assistindo, com a minha família, com as pessoas quando eu cheguei aqui. Isso eu consigo. Isso, então, é uma tribo mais palpável, né? Essa coisa do excesso de informação e da gente estar hiperconectado com histórias das quais a gente, às vezes, não tem como dar conta, o nosso cérebro ele não se desenvolveu para estar... para dar conta disso. É complexo.
Tipo, daria um podcast inteiro só sobre isso. Eu topo. Bom, a gente, na sala de espera desse episódio, que a gente tem isso, tá, gente? Uma sala de espera aqui, e a gente tem que fazer a fila andar. A gente tem uma paciente que está buscando ajuda para o pai e para a família. Família no geral. Não é uma história tão feliz, mas a vida também é isso aí, né? Altos e baixos, alegrias e tristezas, doença e saúde. Então, eu vou ler que ela, né, uma mineira de 47 anos, nos trouxe. E eu vou primeiro perguntar para ela, Cristina, o que te trouxe aqui? Abre aspas. Meu pai começou com Alzheimer aos 60 anos. Ele falou, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo, mas ninguém tomou providência, porque os meus pais sempre cuidaram de si e deixamos rolar. Aí um dia o meu pai falou que um médico ia me ligar porque queria conversar comigo, mas não adiantou o assunto. O médico falou que o meu pai estava com um quadro de demência avançado, que em 2 anos ele não ia saber nem quem era. Isso já tem quase 9 anos. Ele fez os testes cognitivos, deu realmente uma grande perda de memória, mas ele estava com reflexo bom ainda e, inclusive, poderia morar sozinho. E assim foi. Só que de uns 3 anos para cá, ele já não estava querendo comer, levou um tombo em casa, estava sozinho, caiu, bateu a cabeça. A minha irmã, que morava no mesmo prédio que ele, socorreu. Levou pontos na cabeça, teve uma labirintite muito forte por causa do tombo. Foi quando a gente decidiu que ele moraria comigo. No início, foi muito difícil. Ele ficou muito confuso. Nós tentamos 3 cuidadores. Depois de 6 meses, ele foi melhorando e voltou a ser o mesmo que antes do tombo. Meu pai nunca foi uma pessoa de bar, de oba-oba. Já não tinha tantos amigos assim. E agora, as pessoas, as poucas que tinham, parece que somem. Eu ia gostar muito se a gente recebesse visitas em casa, porque sair com um paciente com Alzheimer não é só falar, vamos ali. É mais ou menos como sair com uma criança pequena. Tem um sobrinho do meu pai que veio à minha casa 3 vezes. Não é muito, mas foi muito significativo. Na verdade, foi maravilhoso. E tem a terapeuta ocupacional que ele adora e é uma pessoa muito carinhosa. Mas sinto que faltam mais relacionamentos. Como fazer? É com você, doutor Marcelo.
O estigma da doença de Alzheimer, ele é muito grande na nossa sociedade, né? Eu acho que grande parte das relações entre o médico e o paciente, e o médico e os familiares, acabam levando isso em tono, né? Isso acaba sobressaindo nesse processo. Primeiro que é muito difícil quando a gente fala de prognóstico de uma, né, de uma doença como a doença de Alzheimer ou um quadro demencial, é muito difícil a gente falar em tempo. Porque hoje a gente sabe, em média, quanto, em média, uma pessoa depois do diagnóstico vive, mas a gente sabe também que a saúde daquela pessoa atua de uma maneira muito né, junto com esse processo. Então, 2 exemplos simples. Se a pessoa tiver só uma doença de Alzheimer, se ela tiver todas as suas doenças bem compensadas, se ela foi uma pessoa ativa, se ela é uma pessoa que...
Saudável.
A chance dessa pessoa vivenciar uma doença provavelmente mais longa, ou seja, a piora dessa doença que é progressiva, ela vai se dar de uma maneira muito mais lenta. E aí, entender essa pessoa antes e depois do diagnóstico como algo muito diferente é o primeiro erro. Né? Acreditar que aquela pessoa, porque ela tem a doença de Alzheimer, ela não tem nenhuma percepção do que acontece ao redor dela.
Ela tem.
Claro que tem. Na maior parte das vezes ela tem. Então, a gente sempre tem que olhar para aquela pessoa entendendo que ela tem uma aptidão, que ela é capaz, que ela quer ter autonomia. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber receber um pouco eventuais queixas e confusões relacionadas ao processo que está se dando. E muitas vezes essa relação entre o paciente e o médico e o familiar acaba sendo um pouco complexa. Então, eu falo isso para o paciente que tem doença de Alzheimer, assim como eu falo para qualquer pessoa que está em processo de envelhecimento. A manutenção dos estímulos, sejam eles físicos, cognitivos, sociais, de autocuidado, de rotina, de gerenciamento de doenças crônicas, ele não deve mudar por conta de um diagnóstico. Então, tentar sim adaptar um pouco a rotina desse paciente que realmente mudou, realmente ele tem hoje uma demanda diferente, compartilhar com ele que apesar dessa demanda diferente, a gente vai precisar adaptar, né, a vida sozinho, por exemplo, que eventualmente não era mais possível dependendo da condição que ele estava. Mas fazer ele entender que ele vai continuar tendo alguma autonomia, que a gente vai continuar estimulando ele em atividades sociais, acho que é o melhor caminho.
Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sou bem leiga nesse assunto, mas ela fala aqui que sair com um paciente com Alzheimer é muito difícil, porque é a mesma coisa que sair com uma criança.
Eu não gosto muito dessa comparação do paciente demenciado com criança.
Mas se compara demais, não é?
Eu acho até natural que possa acontecer esse... Porque a gente sempre olha para a criança como alguém que não tem autonomia ou que precisa de uma atenção maior e frequentemente isso acaba acontecendo. Mas eu acho que infantilizar o idoso é esquecer a história, é esquecer o trajeto.
Mas é tão difícil assim sair...
Dependendo da fase da doença, pode ser muito complexo. Tá. Né? Eu acho que em fases leves, eu ousaria dizer que a maior parte das pessoas não percebe. Tanto que o diagnóstico da doença, na maior parte das vezes, é um diagnóstico tardio.
Uhum.
Justamente porque as pessoas continuam ali nas suas atividades, eventualmente com pequenos lapsos e pequenas falhas, mas elas continuam se mantendo autônomas de alguma forma. Mas quando a doença vai avançando... Pode ser uma tarefa um pouco árdua, né? De confusão, de ambientes, né? De não ficar confortável, enfim, de existir aí um pequeno atrito na própria, no próprio paciente em relação a tudo isso. Mas isso não é motivo para não tentar, não é motivo para a gente não insistir, não manter e não adaptar. E tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que a gente vai conseguir estimular até o último dia e tem pessoas que a gente vai ter que parar.
Nesse caso aqui, ela já fala, ela já conta, passa pela história de não ter sido uma pessoa que cultivou amigos. E aí o Dr. Lucas pode complementar com o que quiser, mas a gente eu tinha que jogar essa luz nessa história. Né? É o não cultivar amigos lá atrás que vai te prejudicar cá na frente. Né?
Esse estudo, o estudo do desenvolvimento do adulto de Harvard, que é famoso desde 1938, ele fez um corte ali que aos 50 anos de idade, né, aos 50 anos de idade, Astrid, eles perguntavam, né, qual era a sua satisfação com os seus vínculos, né, com pessoas que você se relacionava, qual era o seu grau de satisfação. E aí, aos 50 anos, esse grau de satisfação, ele predizia, né? Ou seja, ele fazia uma previsão de como é que a saúde dessas pessoas estaria aos 80 anos. Então, é mais do que pressão alta, fumar ou não fumar, atividade física ou não atividade física, todas são muito importantes e tal. Mas então, esse cultivo, sim, ele influencia muito na longevidade e na sensação de felicidade, que é muito relativo, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso aqui. E aí, essa coisa de satisfação, para fazer um comentário aqui, sobre o satisfação com relacionamento, eu gosto muito de uma pergunta, né? Hoje em dia o meu trabalho, meu ofício do dia a dia é em psicoterapia, né? Então é só através da conversa. Agora eu tive... Lá no início da minha formação, a formação em geriatria também. Então, a gente compartilha aqui algumas experiências. E eu sempre gostei muito de uma pergunta, Astrid, que era perguntar assim para os meus pacientes. Quem são as pessoas importantes na sua vida? Essa é a pergunta que você... Às vezes vem mais, às vezes vem menos. E não é você ser que eu adoro ele, Luciano Huck, né? Eu imagino ele cheio de amigos, festas e tal, não sei o quê. É você ter um, dois, três pessoas que você pode ligar uma hora da manhã se você estiver assustado e essa pessoa vai te levar no hospital, né? Você pode contar ali, né? E essa pessoa pode contar com você. É um vínculo ali, são esses vínculos. Todos os vínculos são importantes. Chegar aqui e fazer um bom contato,
sim,
e
claro,
conversar, e olhar no olho, aquela coisa, é muito bom. Agora, esses vínculos, né? São esses vínculos dos 50 anos.
Um amigo de verdade, né?
É isso, é isso. Né? Que pode ser o pai, a mãe, irmão, irmã, amigos. É um preditor, para falar bonito, de saúde.
É coisa linda isso. Quem tem música, né? Quem tem um amigo tem tudo, Emicida. Agora a gente vai para outra paciente que está na sala de espera desse episódio, que é a dona Linda. tem 90 anos, ficou viúva aos 64, passou um tempo tristonha, mais isolada, e hoje é bem sociável. Dança, vai ao teatro, a gente vai ouvir a história dela. Dona Linda, o que te trouxe aqui? E eu vou ler o que ela contou. Quando eu tinha 64 anos, o Augusto, meu marido, faleceu. Ele, inclusive, era 4 anos mais jovem do que eu, morreu muito cedo. A gente não era um casal de fazer muitos programas fora. Ele era comerciante e não gostava tanto de sair. Eu era professora, dava muitas aulas, mas sempre gostei de dançar, apesar do meu marido não ter sido assim um exímio dançarino. Também sempre amei teatro, mas íamos pouco. A vida toda fomos sócios de um clube, mas eu ia mais do que ele. Só que quando o Augusto se foi, apesar de eu gostar de fazer todas essas coisas, fui me isolando, fiquei meio perdida. Meu filho e meu enteado já eram adultos, criados, e eu fiquei mais sozinha em casa. Foi um período difícil e eu estava indo para um caminho bem ruim. Foi uma cunhada minha, já falecida hoje, que começou a me ligar, a me animar. E depois de um tempo, passei a frequentar mais o clube, a ir ao teatro. Isso já tem um tempão e hoje mantenho. São mais de 20 anos fazendo aulas de bolero, samba e dança circular. Também faço teatro. Para mim, é importante fazer todas essas atividades por um bem tanto físico quanto mental e social. Porque se a gente se fechar completamente, como é que fica a vida, né? É importante a gente ter essa parte lúdica, social. A gente não pode se fechar por causa da idade, por causa de nada. Gente, eu amei Dona Linda. Amei, Dona Linda, amei o seu relato. Como eu queria que Dona Linda pudesse ter sido amiga da minha mãe em outro momento, porque a minha mãe era uma mulher muito feliz, muito liberta, mas quando ela vive um luto, ela morre junto. Eu lembro muito dessa parada de eu falar, vai fazer teatro, mãe. Aí ela falava assim, não, mas só tem velho lá. Ótimo, vai fazer o papel da mais nova. Eu brincava com ela e falava. Mas não teve jeito e se fechou. Mas a Dona Linda não. A Dona Linda viveu o luto dela, que é importante. Acho que é importante a gente falar disso, não quero esquecer. Mas também conseguiu se reerguer, se animar e estreitar os laços, né? Ouvir uma pessoa que sacudiu ela. É muito maravilhosa. Então, meus doutores, como é que esse exemplo da Dona Linda pode inspirar? Aliás, eu vou trocar o pode por deve, né? E inspirar outros idosos, idosas, a criar novas amizades. E isso, né? Circular, buscar, né? Sobreviver, apesar... A gente não falou uma palavra aqui importante do etarismo que existe na nossa sociedade.
Astrid, eu compartilho com você, né? Minha mãe, hoje em dia, ela tem um quadro demencial. E ela está na casinha dela, lá no Rio, tem cuidadoras. Na semana passada fui na casa dela, acho que devo ir mais, né? Fui na casa dela, a gente botou lá o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, ficamos cantando lá na televisão, foi ótimo. Mas, como você falou agora há pouco, santo de casa muitas vezes não faz milagre. No sentido de eu dizer para ela, mãe, faz não sei o que lá e tal. O ritual de ir no médico e ter esse lugar, veja bem, ter esse lugar pró-saúde e não em busca de doença, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no médico já com medo de, ih, vou achar, o que eu vou achar no exame, não quero ir e tal. Muita gente deixa de ir no médico por causa disso. Mas a figura do médico, da médica, ser um lugar de saúde, onde a pessoa possa conversar, né, sobre os hábitos de vida dela, incluindo esses hábitos de vida, como é que estão as relações dela, isso pode ser transformador. Minha mãe não teve isso, não teve essa oportunidade, né? Então, se ela fosse num profissional de saúde, num médico, né, numa médica, e lá houvesse espaço, abertura para esse tipo de conversa, porque é uma conversa vulnerável, é uma conversa e a conversa entre parentes, assim, ou amigos. O amigo, você vai falar alguma coisa, Astrid, por que você não vai fazer um teatro de novo? Por que você não vai... A gente já é uma conversa diferente. A conversa com um profissional de saúde que tenha uma mente aberta, um lugar de não julgamento, de empatia, como você falou no início da... É uma conversa diferente. Então, minha mãe não teve, e aí eu vou pegar o gancho para a resposta. O maior barato é descobrir lugares onde aquela pessoa vai achar pessoas que pensem, que gostem das mesmas coisas que ela. Por exemplo, eu, Lucas, né, amo música, gosto de tocar e tal, cantar. O meu lugar de encontrar gente vai ser um lugar assim, vai ser um lugar mais artístico, né? Para uma outra pessoa, você chegar e falar, por que você não faz uma aula de música? Aquele cara é um engenheiro, é um cara que trabalha com obra, né? Ele vai provavelmente encontrar, talvez, em alguma coisa, num curso de, sei lá, não me vem aqui a ideia, mas alguma coisa mais de marcenaria.
Não,
de...
sei lá, ou num clube para jogar xadrez.
Isso, jogar xadrez, uma coisa mais exata. Então, essa descoberta ela pode acontecer numa consulta médica.
Porque na consulta médica, eu acho que, pegando o caso dela mesmo, ela poderia ter falado para um médico, ou pessoas na mesma situação que ela, tô tão triste com a morte do meu companheiro, não é? E a partir daí, vocês, um médico mesmo, abrir esse horizonte.
Eu acho que acontece muito na prática clínica.
Sim, né?
Às vezes o paciente vem antes, às vezes demora um pouco para vir, e aí ele vem mais já adiante, eventualmente até de um transtorno de humor, depressivo, né? E às vezes você precisa até medicar para... eu brinco às vezes que, né, é você dar uma ajuda, né? Você jogar uma boia ali em quem está se afogando, uma tentativa de erguer aquela pessoa para que ela também consiga enxergar um pouco melhor isso. Porque às vezes é isso, ela está cega um pouco naquele momento por aquela perda. Você pode até se questionar se o relacionamento dela com o marido foi o melhor...
Sim.
Né? Porque isso é importante a gente falar também, né? Porque não é tudo flores, né? E não é desse tipo de relacionamento que a gente está falando, né? O estudo fala disso também, né? Relacionamentos que vão entre trancos e barrancos, com brigas, dia sim, dia não, mas que são aquela relação, é aquilo que nutriu a vida toda. Isso também é de uma relação. Então, você mostrar que aquela pessoa agora sem o seu ente querido pode sim, e não é um crime, né? Ela voltar, se voltar para aquelas, todas aquelas questões que eventualmente ficaram um pouco mais...
Atrás, esquecidas, né?
Por vários motivos, por opção pessoal também, né? Porque se não fosse por opção pessoal... e acho que isso faz parte da consulta médica. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que eu sou contra o retorno médico de checagem de exames à distância. Sabe assim? Tipo, faz uma consulta, entende todo o processo, e aí, às vezes, o momento que você vai ter para colocar tudo isso em cima da mesa...
Que até que elaborou tudo
elaborar,
isso...
Elaborar, ele vira um... Não, ele vira um... Oh, os exames estão bons, volta daqui um ano.
Uma coisa rapidinha.
Né? E aí, é exatamente aí que, provavelmente, você vai conseguir fazer a diferença. Né? Eu acho que nem a questão online ao vivo.
É
claro que
da...
ao vivo existe algo maior, né? De você tocar, de você, mas nem todo mundo gosta. Mas eu acho que a grande questão é de você poder vasculhar um pouco essas questões, dar alternativas. Né? Porque a verdade é que aquela pessoa está cega, ela não enxerga, né, o propósito ali naquele momento de mudar.
Querida, fala duas coisas contigo com relação a esse caso. O luto é importante de ser vivido, mas ele tem um tempo, tem o timing do luto, não tem?
Sim. Eu acho que tem o timing do luto, além de timing, tem o impacto dele.
Claro.
Né? Porque, às vezes, é normal, dá para você esperar um mês, dois meses, desde que aquilo não esteja, né, agredindo sobremaneira a rotina daquela pessoa, e às vezes você precocemente acaba intervindo porque você vê que mesmo sendo ainda o momento do luto, está tão sofrido que às vezes esperar isso passar, você pode perder uma oportunidade. Então a gente costuma dizer, né, que, né, até 3 meses ali, talvez seja um período ok para o luto, mas eu acho que mais importante do que o período é o impacto dele.
E outra coisa, quando eu falei, né, eu perguntei, né, Como é que a dona Linda poderia inspirar outros idosos, criar novas amizades? E aí eu falei, apesar do luto e do etarismo que existe por aí. Quando eu falei a palavra etarismo, você fez exatamente... Você teve esse comportamento da gestalt, tipo, esse daí é o maior problema.
É, a gente precisa envelhecer como sociedade para entender que o etarismo tem que ser melhor assimilado, né? Então, eu acho que nada como o tempo, nada como, óbvio, pessoas falando a respeito, conversando, né? Mas eu acho que quando as pessoas sentirem isso na pele, realmente é onde a gente vai ter maior diferença, né? No trabalho, né? Porque hoje é uma opção você contratar ou não uma pessoa de 50, 60 anos. Mas 50 anos não é uma opção. Ou você contrata, ou você vai ter ausência de mão de obra. Assim, não é uma alternativa. Então, enquanto é uma alternativa, você pode exercer escolhas. Mas com o tempo você não vai poder mais exercê-las, né? Então, acho que falar sobre o envelhecimento, trazer a informação assim, para a população de uma maneira mais leve também, né?
Sim.
Com foco, né? Com direcionamento, dissociando envelhecimento de doença. Acho que isso é importantíssimo. As pessoas associam envelhecimento à doença, muitas vezes. Acho que esse é metade do caminho para a gente tirar o etarismo das nossas rotinas.
Acho que o etarismo começa naquela plaquinha de idoso. Eu tenho implicância com aquela plaquinha. Que o idoso, que eu sou, dentro da Organização Mundial de Saúde, eu sou uma pessoa idosa, aí a plaquinha é o ser humano curvadinho com a bengala. Poxa, né? Aí isso começa a gerar o preconceito. E a gente está vendo que a sociedade está envelhecendo de uma nova forma, né? Essa daqui é uma forma possível.
100 anos atrás, você acha que uma pessoa...
Eu não me vi assim. Eu falo muito sobre isso. Eu não me... Realmente, de verdade, eu não me esperava chegar aos 62, na verdade, como eu cheguei. Então, me sinto até na obrigação, sabe? Se eu sou uma pessoa que eu nunca quis carregar muitas bandeiras, não, porque seriam muitas as que eu gostaria de carregar. Mas essa daí eu faço questão, porque estamos envelhecendo. E eu tenho a única certeza, eu prefiro envelhecer. E o contrário do envelhecer, quero não, por enquanto. Bom, para encerrar a nossa... Deixa eu mandar um beijo de novo para Dona Linda, que ainda tem esse nome, Dona Linda. Dona Linda, como também tem a possibilidade de mandar em vídeo... Vou mandar um coração para a senhora. Para encerrar a nossa consulta de hoje, a gente tem um quadro final que eu adoro o nome, que é o Receita e Retorno. Mas esse retorno pode ser caprichado, doutor, né? É esse tempo a mais que a gente tem para os senhores contarem o que fica de dica, uma recomendação bacana. Eu anotei tantas coisas aqui... que a gente falou, mas acho que eu mesma quero mais. Pode começar, Lucas. Doutor Lucas.
Dica? Ai, Astrid, eu acho que... quando eu falo essa palavra cultivar, né, cultivar bons relacionamentos, ela passa também, isso é importante, por um lugar de entender a nossa condição humana de imperfeição, né? O mundo com as imperfeições que ele tem, eu com a imperfeição que eu tenho e o outro com a imperfeição que ele tem. Num mundo que a gente vive hoje em dia desse cultuar da perfeição, da performance, da coisa perfeita, do marketing, que tem várias coisas legais, essa coisa do relacionamento, ele guarda uma abertura para a imperfeição do outro.
Interessante.
Então, quando a gente fala de cultivar bons relacionamentos, eu acho que tem um botão que a gente tem que ligar dentro da gente, que é de uma abertura para a imperfeição do outro. É claro que se for imperfeito demais para você... Não vai ser seu amigo, né? Agora, o relacionamento, como o Marcelo falou, né, não é um mar de flores. e faz parte do crescimento, né, do crescimento das duas pessoas envolvidas, essa abertura para a imperfeição, essa tolerância e esse aprender junto, né, nessa escola de vida. Então, uma dica é: cultive bons relacionamentos, isso faz bem para a saúde do corpo, da mente, e cultiva esse lugar de abertura para a imperfeição da vida como ela é e das pessoas como elas são. Eu acho que é um caminho de encontro, né? A palavra aqui, hein, é arte do encontro.
É, doutor Marcelo.
Tudo que o Lucas falou, eu acho que faz muito sentido. Eu assim, nos meus 44 anos, eu ainda posso me considerar um pouco distante, né, do idoso, mas como todos estão envelhecendo e quero envelhecer, eu acho que o propósito, a gente, na nossa vida, conseguindo estar o tempo todo revendo e reavaliando propósitos, sejam eles de curta duração, sejam eles de longa duração, sejam eles de média duração, eu acho que os propósitos aproximam as pessoas. Então, muitas vezes, pedir para uma pessoa mudar características dela para fazer com que elas se tornem mais sociáveis não é tão simples quanto pedir para que elas se empenhem em algo que elas têm como propósito. Então, talvez esse seja um dos caminhos. E aí, quando entra o propósito, entra também um pouco essa ideia, na minha opinião, de entender a diferença. Uhum. Né? De entender que o meu melhor amigo pode ser diferente, que o amor da minha vida não precisa ser igual a mim.
Certamente será diferente.
Porque o que une, porque o que une a gente são os propósitos. Então, se a gente buscá-los e não tem idade para isso, afinal de contas, a gente não está falando de algo curto, longo ou de média duração, talvez a gente consiga atingir um pouco melhor essas questões aí do envelhecimento mais saudável e com as melhores relações possíveis.
Gente, que papo bom! Queria agradecer aos dois, doutor Lucas Medeiros e Marcelo Altona, pela generosidade. Também é um ingrediente bem bom para a gente ter na vida, né? Né? Olhar generoso para com o outro. Faz parte desse O Bom da Vida, um livro que foi falado aqui que eu vou ler. A gente volta na semana que vem com mais histórias, mais informações sobre a medicina do estilo de vida. Quero agradecer demais, de verdade, a vocês dois. Se puder, podem voltar.